Olá pessoal, esse aqui é o sétimo episódio do Eurocast, mais precisamente o segundo episódio do Expresso Eurocast, programa semanal, programa um pouco mais curto, mais rápido, para você que tá com um pouco menos de tempo para escutar também. E dessa vez eu e Heitor, nós vamos fugir um pouco do âmbito dos clubes e falar um pouco da esfera das seleções. A gente sabe que esse ano a gente teria a Eurocopa, mas devido à pandemia a Eurocopa acabou por ser adiada em um ano. E três seleções vêm se destacando com boas gerações. Seleções que não são muito vistas pela mídia, tanto brasileira quanto até mesmo a mídia europeia, que são as seleções da Áustria, da Noruega e da Turquia. Turquia e Áustria já classificadas para a Eurocopa, e a Noruega ainda vai enfrentar o playoff da repescagem contra a Sérvia. Heitor, falando um pouco sobre a geração da Áustria. O que é que a gente tem para dizer sobre ela?
Então, é uma geração bastante interessante, assim, com sua base na Bundesliga. É bem verdade também que tem alguns destaques do próprio campeonato austríaco, como do próprio Red Bull Salzburg, o goleiro Stankovic, Vorber, Ulmer, e também do LASK, que é o time que vem crescendo dentro do cenário austríaco, como o goleiro Schlager, Michel e o ponta Goiginer.
Até o próprio Traumer, né? Vale dizer que a gente vai falar um pouco em outro podcast sobre o futebol austríaco e sua evolução. Mas vale lembrar que o LASK só não foi campeão porque perdeu 10 pontos graças a punições sanitárias feitas pela UEFA e pela Federação Austríaca por não obedecer às normas do plano de retomada da pandemia do coronavírus. Enfim. Então, vou falar um pouco também sobre a grande importância da Bundesliga na formação da geração austríaca, né?
Então, como já falei, a base vem da própria Bundesliga. Há muito jogador, núcleo de jogadores austríacos nesses times. Por exemplo, no Hoffenheim, você tem Grealish, Bosch, cada vez mais se consolidando como titular na zaga do Hoffenheim. O próprio Baumgartner, meio que surgiu essa temporada agora, 19-20, vem entrando, participando de gols, inclusive. O próprio lateral Trimmel, do Union Berlin, com 8 assistências, 7, se não me engano.
Isso.
Além de outros jogadores que podem até estar no patamar acima dos próprios clubes, como Alaba no Bayern de Munique e Sabitzer no Leipzig.
Hinteregger, né? Que fez 8 gols na
Zagueiro
atual
artilheiro.
temporada da Bundesliga.
Então, e outros também que participam frequentemente de jogos, como Dragovic no Leverkusen, Baumgartlinger também no próprio Leverkusen, Laimer no Leipzig. Essa Áustria que é comandada pelo técnico Franco Foda. O nome dele realmente é esse, tipo. E ele faz um bom trabalho, de fato. É um
Ele
bom treinador.
o nome condiz com sua atuação como treinador.
Isso, treinador com passagens pelo Sturm Graz da Áustria, que inclusive ele já participou de mais de 500 jogos pelo clube, aí na passagem de um ano pelo Kaiserslautern. Na própria Áustria, bem, nessa trajetória rumo à Eurocopa, eles se classificaram em segundo no grupo que tinha a Polônia, a Macedônia, a Eslovênia, Israel e Letônia. E que nos 10 jogos eles fizeram 19 gols e sofreram 9. Então, mostra que o trabalho em si está sendo bem feito. Agora sim, é importante também abrirmos os olhos, visto que na última Eurocopa, nas últimas eliminatórias, a Áustria se classificou com tranquilidade. Porém, desapontou na Euro. Não se classificou nem para o mata-mata. E na Copa também, nem chegou a se classificar, nem para a repescagem.
Vale lembrar também que a Áustria está com bons técnicos até não apenas na seleção, nem no campeonato austríaco, mas na própria Bundesliga, né? Como é o caso do Oliver Glasner, que acabou de levar o Wolfsburg para a Liga Europa. E o caso do Marco Rose, que foi semifinalista de UEFA Europa League com o Salzburg na temporada 2017-2018, eliminando times até como o próprio Borussia Dortmund na competição. E o Marco Rose fez um grande trabalho esse ano no Borussia Mönchengladbach.
É importante ressaltar também que, tipo, esses jogadores de monte de da Bundesliga fazem muito a ponte vindo da Áustria. Já com jogadores como o Laimer, que era do. Laimer e Leiner, que eram do Red Bull Salzburg. O Schlager também, que era de lá. Então, assim, essas ligas são conectadas, de fato.
Exato, exato. É uma boa geração e é uma geração que a gente espera que consiga, no mínimo, levar a Áustria para a Copa do Mundo, mais uma vez. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a seleção turca. Seleção turca comandada pelo Şenol Güneş desde 2019 e que fez uma grande eliminatória para da Eurocopa, se classificou em segundo lugar em um grupo não tão fácil com a Islândia, que tem uma, querendo ou não, tá no fim de uma boa geração, uma geração que levou a Islândia pela primeira vez para a Copa do Mundo em 2018, e a França, né? Inclusive, durante essa campanha, a seleção turca conseguiu boas vitórias em cima da França. Uma boa vitória em cima da França, lá em Istambul, com um golaço de Under. E a seleção turca se caracteriza principalmente por ter uma defesa muito forte. Nos 10 jogos que fez nas eliminatórias, sofreu apenas 3 gols. Um deles da França, claro. E a defesa formada, claro, por Soyuncu e Demiral. Soyuncu do Leicester e Demiral da Juventus. Mas que tem dois grandes nomes na reserva, que é o caso do Ozan Kabak, zagueiro do Schalke. E Kaan Ayhan, que é zagueiro do Fortuna Düsseldorf, recém-rebaixado, inclusive, para a Bundesliga 2. Mas um bom zagueiro, um zagueiro que tem boa qualidade na bola parada. E, de fato, ainda é promissor. Vale lembrar também que a Turquia tem uma grande geração. É um fim de uma geração misturado com o início da outra, né? A gente pode lembrar que Arda Turan tá para se aposentar da seleção, Nuri Sahin, Burak Yılmaz, o próprio Henry Belözoğlu, que jogou a Copa de 2002, se vocês não lembram, mas joga bola até hoje, tá no Istanbul Başakşehir, se não me engano.
Isso.
E até o Ömer Toprak, que tem 30 anos, não é tão velho assim, mas pelo fato da Suíça ter 4 bons zagueiros, que é o caso da Turquia ter 4 bons zagueiros, que é o caso do Soyuncu, do Kabak, do Ayhan e do Demiral, até do Serdar Aziz, do Galatasaray.
Acredito que sim.
Isso. A Turquia não... O Toprak não é mais convocado. E do meio pra frente, a gente pode achar alguns nomes bons, como é o caso do Yokus Luvon, né, do Celta, o Iran Kavesi, do Başakşehir, o próprio Under Sengizunda, da Roma, né, que atrai olhares de times maiores, o Yazici, do Lille, que voltou a frequentar... O Lille que voltou a frequentar a Champions League recentemente, e ainda conta com o Henry Çelik, lateral direito, que fez uma grande temporada passada, e é o titular da seleção turca.
Tem o próprio Çalhanoğlu ainda, com uma opção para o meio.
Exato. Então, a Turquia, desde 2002, não está na Copa do Mundo. E existe sempre essa expectativa, né? Quando será que a Turquia vai voltar? Então, eu tava até vendo aqui com o Heitor que para as 13 vagas que a Europa tem para a próxima Copa, existem 17, 18 boas seleções. Então, muita seleção boa vai ficar de fora, como é o caso da Copa passada, que a gente pode citar que ficaram de fora, por exemplo, Itália e Holanda.
Isso.
Então, é uma boa geração, um bom time comandado pelo Şenol Güneş, que desde que assumiu só tem uma derrota no jogo contra a Islândia, creio eu.
Inclusive buscando resultados contra a própria França nessas eliminatórias.
Isso. Falando um pouco agora sobre a última seleção, para a gente completar nosso Expresso Eurocast. Então, fala um pouquinho da Noruega.
Então, a Noruega, assim, falando dessas três seleções que estamos abordando hoje, talvez tenha os jogadores mais chamativos, digamos assim. Por exemplo, tem Haaland no comando de ataque, Odegaard no meio e Sanderberg, ótimo meio campo, que fazia ótima temporada no Genk e está agora no Sheffield United. A Noruega, que é comandada pelo Lars Lagerbäck desde fevereiro de 2017, que adota principalmente um 4-4-2, às vezes variando para um 4-4-1-1, sendo esse primeiro um variando desde um meio de criação, podendo ser um Odegaard ou um Joshua King, mais atacante.
Até o próprio Selnais, né?
Isso, sim. É uma seleção também que varia muito, até os quatro do meio, assim, que tá característica dos meios abertos, podendo até ser mais meio volantes, assim, características mais defensivas, mais para recompor. É uma seleção que conta com, fora esses três destaques, jogadores interessantes, que fazem boas temporadas pela Europa, como Joshua King, vem de bons anos pelo Bournemouth, próprio Sørloth no Trabzonspor, nos artilheiros do campeonato turco. O próprio Haaland, claro, importante citar. Tem peças como Mitchell,
do AZ Alkmaar. A gente inclusive falou sobre o AZ Alkmaar no nosso especial Eurocast especial sobre as surpresas europeias na temporada.
É um nome complicado de falar, realmente.
É. Vale lembrar que a Noruega vai disputar contra a Sérvia o playoff, a repescagem pela última vaga nessa Eurocopa, mas não classificou direto pelo fato de estar em um grupo muito difícil. Enfrentou Espanha, enfrentou Suécia, e dois tropeços contra a Romênia acabaram custando a classificação. Mas é um time, é uma geração que está a surgir agora, é uma geração que talvez esteja pronta para a próxima Eurocopa, não para agora, quando jogadores como o próprio Haaland e o próprio Odegaard vão estar no auge. Então é uma geração que a gente pode esperar muita coisa boa.
Sim, sim, até porque tem outros promissores também, como Christopher Ayer, zagueiro do Celtic também. É uma seleção realmente, como você falou, João, que tá sendo modelada ainda, tá? Mais jogadores podem surgir ainda. Até porque há alguns que podem estar caminho final dessa trajetória, como o goleiro Yastin do Hertha.
Isso, isso. Não só o Yastin, né? Mas também Johansen, Eriksen.
O Elionussi, João, mais velho. Assim,
Tarik.
É, exato.
São dois Elionussi, né? São irmãos. O Mohamed Elionussi, que pertence ao Southampton, tá emprestado no Celtic, fez uma boa temporada lá. E o Tarik Elionussi.
Com passagem pelo Hoffenheim, por exemplo.
Exato. Então, pessoal, é isso. Esse foi a segunda edição do Expresso Eurocast. O sétimo episódio geral do Eurocast. E foi um papo muito legal. E rápido, a gente pôde recapitular um pouquinho sobre a seleção austríaca, sobre a seleção turca, sobre a seleção noruega. Seleções que não são faladas na grande mídia, mas que a gente traz aqui. E a gente agradece por vocês estarem aqui conosco, ouvindo e nos dando essa moral, que a gente fica muito feliz por isso. Então é isso, continue em casa se puder, tudo isso vai passar. E é isso aí, a gente se vê. Tchau!